Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Segunda-feira, 12 de junho de 2017, eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Aqui na cidade de Washington o céu está limpo, a temperatura é de 32 graus centígrados. Na apresentação está hoje o Paulo Oliveira, que conta com a produção de Daniel Brown e a assistência técnica de Wagner Robert. Começamos com as notícias a esta hora. A polícia russa deteve mais de 200 pessoas. Confirmada a vitória de partido de Emmanuel Macron na primeira volta das eleições francesas. Amigos, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Mas para já vamos ficar com as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
A polícia russa deteve hoje mais de 200 pessoas em Moscou e São Petersburgo, entre elas Alexei Navalny, organizador dos protestos contra a corrupção, preso à porta de sua casa antes de se poder juntar aos manifestantes. A prisão de Navalny foi revelada pela mulher nas redes sociais. Para celebrar o Dia da Rússia, que se celebra hoje, cerca de 1000 manifestantes deslocaram-se em direção a Kremlin, mas tiveram o acesso bloqueado por barreiras policiais na rua Tsiverskaya, a principal via de Moscou. Vídeos com denúncias de corrupção de altos funcionários russos, entre eles o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, divulgados por Alexei Navalny, têm provocado fortes reações no país. A 26 de março, várias centenas de pessoas foram presas na capital durante a maior manifestação antigovernamental dos últimos anos.
Aqui nos Estados Unidos, os procuradores-gerais da cidade de Washington e do estado de Maryland, adjacente à capital americana, iniciaram um processo em tribunal argumentando que pagamentos do governo a empresas do presidente Donald Trump violam a Constituição americana. Em questão estão os pagamentos às empresas de Trump no ramo hoteleiro, feito por clientes estrangeiros e nacionais, entre os quais o governo americano. Argumentam igualmente que os referidos hotéis colocavam os governos locais sob pressão devido à necessidade de terem que garantir a sua segurança, o que constitui um tratamento especial.
O partido A República em Marcha venceu a primeira volta das eleições legislativas de domingo em França, com 32% dos votos, segundo os resultados definitivos divulgados hoje. A seguir ao partido do presidente francês Emmanuel Macron, surgem os republicanos com 21,5% dos votos, a Frente Nacional com 13,2% e o Partido Socialista com 9,5%. Os ecologistas recolheram 4,3% dos votos, quanto a abstenção atingiu um nível recorde de 51,2%.
Vários líderes africanos participam na cidade de Berlim numa conferência que o governo alemão quer aproveitar para estimular os investimentos no continente africano e assim reduzir o movimento de migrantes para a Europa. Com esta conferência G20 África, oferecendo aos países africanos uma plataforma para entrar em contacto com os investidores e aumentar a participação do sector privado em África, disse o ministro das Finanças alemão Wolfgang Schlaube. A conferência, na qual participam líderes africanos e banqueiros e investidores ocidentais, surge depois de, em março, numa reunião do G20 da área das finanças, os bancos centrais das principais economias do mundo terem convidado os seus homólogos da Costa do Marfim, do Ruanda, Marrocos e Tunísia para se juntarem e estabelecer uma parceria chamada Compacto com África. Também hoje, o Ministério do Desenvolvimento da Alemanha anunciou uma ajuda adicional de 330 milhões de dólares para países especialmente preocupados com a luta contra a corrupção.
O presidente da Guiné, Alpha Condé, manifestou ontem o interesse em mediar a crise entre o Qatar e Estados Árabes, que cortaram na semana passada as suas relações diplomáticas. O desejo é expresso em carta que Condé endereça à Arábia Saudita, na qual diz que, na qualidade de presidente da União Africana e de um país muçulmano e membro fundador da Organização para a Cooperação Islâmica, está disposto a trabalhar incansavelmente para encontrar uma solução na crise entre irmãos.
Música
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A oposição política acusa o MPLA de usar meios públicos na campanha eleitoral. Os detalhes ficam aqui com o Koke Mokuta.
Segundo Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, este montante é insignificante para as formações políticas que vão concorrer com o partido como MPLA. Sakala acusou o MPLA e o seu candidato de violarem as leis e a Constituição utilizando os meios do Estado para a sua campanha eleitoral.
Nós consideramos-la como uma gota de água doce no oceano. Portanto, e sobretudo quando há um partido, que é o Partido do Estado, que tira partido de toda a situação que este partido goza, né? Portanto, as facilidades usa os meios do Estado para sustentar a sua campanha.
Outra reação vem de Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE, que reagiu também à atribuição do montante para a campanha eleitoral com a acusação ao MPLA e o seu candidato de estarem a utilizar os meios do Estado para a sua campanha eleitoral.
Para nós, a casa, o que vem valer são as cotizações e contribuições dos nossos militantes.
Em resposta, Bento dos Santos Cangamba, membro do Comitê Central do MPLA, nega a acusação e diz que o MPLA, tal como a UNITA, sobrevive das contribuições dos seus membros.
O partido não vive com dinheiro do Estado, o partido vive com aquilo que nós dissemos, que cada um de nós paga a cota.
Para as eleições de 23 de agosto próximo, o Tribunal Constitucional validou as candidaturas dos partidos MPLA, FNLA, UNITA, PRS, APN e a coligação Casa CE da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
Obrigado, Koke. A exoneração de Isaac dos Anjos do cargo de governador de Benguela forçou o adiamento da visita do candidato MPLA às eleições gerais, que deveria ocorrer no próximo final da semana, para que o partido efetue mudanças na sua estrutura diretiva. Segundo a Voz da América, junto de fontes partidárias, uma conferência extraordinária em obediência aos estatutos deve confirmar Rui Falcão na liderança do Comitê Provincial, João Marcos.
Só no próximo dia 5 de julho, já com Rui Falcão como governador e primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA, o candidato João Lourenço estará em Benguela, uma província que, como se pode observar, regrediu em diversos domínios. Estradas esburacadas nas principais cidades, restrições na energia e água e debilidade no saneamento básico são apenas alguns dos exemplos. É desta forma que o partido no poder avança para o pleito eleitoral, tal como, aliás, admite Isaac dos Anjos, o governante que diz ter ficado sem margem para manobras devido à falta de dinheiro.
Estamos mais ou menos ao ritmo de pagamento de salários, da função pública, manutenção de serviços e pouco mais. O resto tem havido uma degradação. Portanto, quando comparado o estado de higiene, limpeza, atendimento e saneamento a nível dos hospitais, à data da minha chegada e ao momento em que falo consigo, houve uma regressão.
Na mesma linha de pensamento, o ativista Júlio Lofa, observador atento à política, afirma que a entrada do antigo governador de Namibe não deverá alterar o quadro vigente.
É, na verdade, constrangedor, no meu ponto de vista, né, dado que nós vamos entrar daqui a mais 3, 4 meses para a nova legislatura.
Rui Falcão deve ser apresentado como governador de Benguela nas próximas horas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora vamos para Cabinda, onde o governo reagiu às acusações da Casa CE e negou estar por detrás dos incidentes do Congo Democrático. Detalhes com o José Manuel.
O governo provincial de Cabinda reagiu às acusações da Casa CE, coligação eleitoral de Abel Chivukuvuku, segundo as quais a governadora de Cabinda, Aldina de Lomba Katembo, terá ordenado a detenção no território da República Democrática do Congo meios de propaganda e militantes afetos à Casa CE que viajavam via terrestre da capital do país, Luanda, para o enclave de Cabinda. Essa informação, segundo uma nota de imprensa do governo provincial, não corresponde com a verdade. A República Democrática do Congo, prossegue a nota a que a Voz da América teve acesso, é um país livre, independente, soberano e com um normal funcionamento das suas instituições. A região fronteiriça do Congo Central tem o seu governo orientado por um governador coadjuvado pelo Colégio Ministerial, do qual a governadora de Cabinda não faz parte. Por essa razão, ordens e cumprimentos das normas pelas autoridades congolesas não podem e nem devem ser ditadas pela governadora de Cabinda, diz o comunicado de imprensa. O governo provincial nega, por outro lado, ter sido solicitado pela coligação Casa CE a intervir na libertação dos militantes e do material de propaganda daquela força política e reafirma que não teve nenhum envolvimento na atitude das autoridades da República Democrática do Congo. Pede aos monitores desta informação a não praticarem atos desabonatórios para o processo democrático em curso no país. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Estúdios em Washington, a Voz da América a transmitir em português para Angola. São mais de 1.300 as famílias desalojadas em setembro passado do Zango 3 e colocadas num descampado entre o Zango 4 e o Calumbo. O governo havia prometido, na altura, que ficariam naquele local apenas alguns dias. E os populares lançaram agora um novo grito de socorro ao executivo para que sejam retirados daquela zona. Detalhes com o Manuel José.
Um dos principais dilemas dos populares prende-se com o líquido precioso. Não há água para beber no bairro Kasaka 2. Como consequência, muitas doenças e o hospital está muito distante da zona.
A maca mais carente para nós aqui é mesmo água. Enquanto em termos de saúde, temos corrido no Calumbo, onde tem um posto médio. São a volta de 6, 7 quilômetros. É mesmo, às vezes, ir mesmo a pé.
Outro problema, falta de escolas. Segundo o coordenador do bairro, mais de 400 crianças ficaram de fora do sistema de ensino. Quanto aos mais crescidos, a grande dificuldade é a falta de emprego.
O governo não diz nada de onde a população vai, de onde a população vai poder se encontrar. Estão sempre à espera da melhor resposta possível. Esperamos que o governo nos ouça e nos atenda o mais rápido possível.
As pessoas são obrigadas a ficar desempregadas nesta condição. Estamos nessa expectativa do amanhã e que esta manhã nunca chega. E nestas condições que a gente está aqui, eles nos tiraram dali, nos meteram aqui. Desde aquela data que eles não vejam nada, não vejam a nossa situação. Então nós também ficamos desesperados, né?
As mulheres são as que mais sofrem com as suas crianças, que são forçadas a fazer trabalhos de adulto desde cedo.
Não temos água, não temos comida. As crianças, até as crianças que sobem nos embondeiros para tirar muco, andar a pé até no Zango 4 e vender duas muco, três muco para comprar um bidão de água 70 quanto. Está mesmo complicado.
Do governo, segundo o coordenador do bairro, veio uma nova promessa de solução dos seus problemas. Deste mês não passa.
Deu-nos alguma esperança que durante esses dois meses, junho e julho, iriam de ver a nossa situação.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta continua a ser a emissão de segunda-feira, 12 de junho de 2017, uma emissão da Voz da América e dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos o nosso endereço, é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para a província do Bengo, onde a greve dos professores naquela província entra na segunda semana consecutiva, não havendo sinais, aliás, da aproximação dos pontos de vista entre o Sintrof e a entidade patronal. Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Depois dos primeiros sinais de aproximação havidos há uma semana, novos desentendimentos resultaram na retoma da greve por tempo indeterminado em toda a província vizinha de Luanda, segundo declarou a Voz da América, o porta-voz do Sindicato dos Professores Baixos, Mateus Paulino.
Nós tivemos ligeiros acordos, todos eles verbais. Quando chegou no momento da ratificação dos acordos, a entidade patronal dizia que não poderia assinar nenhum documento, até porque o diretor provincial disse que ele estava a cumprir também com alguma orientação e que, na verdade, não podia assinar os tais acordos. Nós sentimos que esses acordos verbais nunca surtiram efeito, então decidimos paralisar com as aulas. A província está completamente paralisada.
Na última quinta-feira, o diretor provincial da Educação, António Quino, fez saber que o governo local disponibilizou uma verba para pagar dívidas dos professores, tendo apelado o bom senso dos mesmos. Mas o porta-voz do Simprof diz que tais pagamentos não estão a ser feitos conforme o prometido. O sindicalista acusa a Delegação Provincial de Educação de se ter apropriado de parte do dinheiro disponibilizado pelo Ministério das Finanças.
O professor Admar Gimuma, que foi nomeado em 2014, este professor devia receber qualquer coisa como retroativo de 36 meses, equivalente a 1 milhão e 200 mil quadros. Este professor foi encontrar na conta dele 400 mil quadros. Parte do dinheiro que o Ministério das Finanças disponibilizou para ele desapareceu. Tem um professor que devia receber 9 milhões, porque esse professor foi nomeado em 2007. Este professor foi encontrar na conta dele 1 milhão e 300 mil quadros. Parte desse dinheiro foi dado o rumo incerto. Nós já questionamos a direção provincial por que os professores estão a receber nem sequer a metade do que devia. Nós temos o espelho conosco, o valor global apurado foi o valor que o Ministério das Finanças disponibilizou. Disponibilizou para a conta da direção provincial. Nós, inclusive, temos o espelho dessa conta.
O sindicalista exige ainda a recondução dos professores exonerados por terem aderido à greve e ainda a definição dos descontos da cota sindical com base nos regulamentos existentes e denuncia uma pretensa intenção de se acabar com aquele sindicato independente na província do Bengo.
Há aqui, na verdade, uma perseguição à atividade sindical. E como as pessoas sabem, o Simprof a nível do Bengo é muito forte. Então a intenção é acabar com o Simprof aqui. E vão usar todos os meios possíveis para o fazer. Mas nós não vamos desistir.
Bernardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. A companhia TAG, a companhia aérea de Angola, decidiu realizar uma greve de 15 a 25 de junho devido, segundo dizem, à degradação galopante e substancial das suas condições socioeconómico-financeiras, sociais e profissionais a todos os níveis e em todos os escalões. A decisão foi tornada pública numa declaração de greve assinada pelo comandante Jaime Pinto no passado dia 8, a que a Voz da América teve acesso. O documento foi enviado ao CEA da TAG com cópia para os ministros dos Transportes e da Administração Pública, Trabalho e Segurança. A decisão, segundo a mesma nota, segue-se ao silêncio expresso manifestado pela administração de TAG com relação à não negociação do caderno reivindicativo apresentado pelo Sindicato dos Pilotos Angolanos em março de 2016 e que se traduziu designadamente no não cumprimento de prazos e obrigações previstos no Acordo de Princípios celebrados a 17 de dezembro de 2016, isto para efeitos de negociação do caderno reivindicativo. A TAG e o Governo ainda não reagiram. E agora vamos para a província de Malanje, onde os primeiros 1.300 moradores da única centralidade a ser construída no bairro Carreira de Tiro, em Malanje, podem ocupar 202 apartamentos a partir dos próximos 15 meses, isto com lançamento da pedra para início da obra. O Isaías Soares com detalhes.
com a conclusão da primeira fase da empreitada a cargo da empresa portuguesa Ingenio Engenharia, estarão disponíveis 16 unidades comerciais, postos de saúde, policial, escola primária, zonas verdes e parque de estacionamento. 4 mil apartamentos do tipo T3 serão erguidos numa área de 350 hectares. O presidente do Conselho de Administração da Imogestim, Rui Cruz, garantiu o cumprimento dos prazos.
Com esta ato marca o início da obra da centralidade da carreira. É um compromisso do Executivo, a obra é do Estado. A Imogestim é simplesmente gestora, a quem foi dado o mandato para implementar o projeto. E, portanto, desta forma, o Governo dá um passo para concretizar o que era uma aspiração das populações de Malães.
Os munícipes referiram que é uma mais-valia o surgimento do projeto. Há muito engavetado algures no país.
Não é deixar de estar satisfeito com este lançamento. Como sabemos, alguma parte estávamos um bocadinho invejados daquilo que está a ser feito nas outras províncias. E hoje chega a Malães, o lançamento quer dizer que daqui a pouco começa a construção. Estamos, sim senhor, satisfeitos.
O governador de Malães, Norberto Fernandes Santos, que procedeu ao lançamento da primeira pedra, reconheceu que a implantação da centralidade da carreira de tiro é um projeto político que trará empregos para 300 jovens.
Gostaria de pedir ao empreiteiro no sentido de poder recrutar jovens daqui de Malange para poderem trabalhar, aprender e também fazer com que eles tenham uma profissão durante as duas fases que este projeto vai ter.
A urbanização estará conformada com 544 edifícios, composto por 4 pisos de escada, 96 lojas, equipamentos sociais, incluindo creches, quartel de bombeiros e um edifício administrativo. Isaías Torres Malães para A Voz da América.
Informação desportiva, começamos com notícias sobre Angola. Tulomba Kumuelo Eduardo, conhecido como Rashid, desertou após o último encontro da seleção do sub-20 angolano no torneio de Toulon, em França. A informação foi avançada pela Federação Angolana de Futebol em comunicado, que disse ter tomado as devidas providências junto da polícia francesa e da representação diplomática de Angola em França para a localização do atleta. A seleção angolana participou na edição deste ano do torneio de Toulon, conquistado pela Inglaterra, tendo sido segunda do Grupo A. O fim de semana desportivo foi marcado por jogos de qualificação para a Copa de África das Nações, a realizar-se em janeiro de 2019 nos Camarões. Enquanto Angola foi ao Ouagadougou perder por 3-1 frente ao Burkina Faso, os Tubarões Azuis perderam em Cabo Verde ante o Uganda por uma bola. Moçambique conseguiu a sua primeira vitória frente à Zâmbia fora, 1-0, enquanto, para o mesmo grupo, a Guiné-Bissau derrotou a Namíbia em casa, também por 1-0. Noutros jogos da jornada, num clássico magrebino, a Tunísia venceu o Egito por 1-0, Gana goleou a Etiópia por 5-0, a Costa do Marfim perdeu em casa frente à Guiné-Conakry por 2-3 e o Senegal derrotou a Guiné Equatorial por 3-0. E na corrida para o Mundial de 2018, os Estados Unidos conquistaram no domingo um empate a um golo no reduto do líder México, somando um precioso ponto na zona CONCACAF, no estádio Azteca. Perante mais de 80 mil pessoas, os norte-americanos adiantaram-se logo aos 6 minutos por intermédio de Michael Bradley com um golo de antologia, um chapéu de quase meio campo ao guarda-redes Ochoa. O México ainda empatou na primeira parte. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, sugeriu esta segunda-feira a criação de um bloco de países do Nordeste Asiático, incluindo a Coreia do Norte, para acolher o Mundial de 2030. Moon Jae-in fez a sua proposta durante um encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantini, que esteve na Coreia do Sul para assistir à final do Mundial Sub-20. O líder da FIFA disse que o cenário poderia trazer algumas dificuldades, mas adiantou que a ideia pode levar uma mensagem poderosa, oferecendo-se para falar da possibilidade com outros líderes do Nordeste Asiático. No ténis, o espanhol Rafael Nadal conseguiu o seu 10º título no carismático torneio do Roland Garros, na França, e ascendeu à 2ª posição do ranking mundial, atrás do escocês Andy Murray. Já o sérvio Novak Djokovic, que ocupava a 2ª posição, caiu para o 4º lugar, atrás do suíço Stan Wawrinka, finalista do Grand Slam francês. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Em Moçambique continua a polémica das viaturas Mercedes-Benz. São 18 viaturas topo de gama adquiridas pelo Estado para serem atribuídas aos membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. William Mapote.
São 18 viaturas topo de gama da famosa marca alemã adquiridas pelo Estado para serem atribuídas aos membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. A medida está a chocar o país e já motivou o lançamento de um abaixo-assinato movido por um parlamentar do MDM, que procura alianças entre os seus pares, precisamente para repudiar a medida.
É uma iniciativa individual do Venâncio Mondlane de buscar e chamar a consciência de todos os deputados para se aliarem ao meu abaixo-assinado, para nos distanciarmos, em definitivo, digamos, desta transação que foi feita, que nós achamos que esta transação é de todos os níveis inaceitável.
Para já, Venâncio Mondlane, autor da iniciativa, diz que tem recebido apenas apoio moral e desafia outros parlamentares a darem a cara pela ação.
Portanto, há muitos deputados que estão a mandar-me mensagens a dizer que aderem, que estão de acordo e que isto já devia ter sido feito há muito tempo. Eu estou a dizer a todos eles, e aproveito este canal, este meio, para dizer a todos os deputados, todos os que têm me mandado mensagens para o WhatsApp, para o meu inbox no Facebook, façam-no publicamente.
O Ministério da Economia e Finanças diz que a medida é legal, mas ainda assim a sociedade continua a repudiar de todos os fóruns. Em programas de análise semanal, num dos canais de televisão nacional, Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, explica as razões.
Os cidadãos sentem o aperto do dia a dia e queriam que esse aperto fosse partilhado por todos e não fosse um aperto apenas para uns. É isso que choca.
Os deputados beneficiários, que incluem a presidente do Parlamento, continuam calados a assistir às críticas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Bruno Mars. That's What I Like. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your invited. So go on and get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never be. Freeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. E com Bruno Mars, a emissão especialmente dedicada a Angola de 12 de junho de 2017 está prestes a terminar. De momento vão ficar dentro alguns segundos com o Eduardo Ferro, que já se encontra aliás aqui no estúdio. Boa noite.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de junho de 2017. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, polícia russa detém mais de 200 manifestantes em Moscovo e na França, partido República em Marcha vence a primeira volta das legislativas. Na Alemanha, conferência para estimular investimentos em África. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wang Shang, na produção Doris Dawson. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com o noticiário. A polícia russa deteve hoje mais de 200 pessoas em Moscovo e em São Petersburgo, entre elas Alexei Navalny, o organizador dos protestos contra a corrupção, preso à porta da sua casa antes de poder juntar-se aos manifestantes. A prisão de Navalny foi revelada pela mulher nas redes sociais. Para assinalar o Dia da Rússia, que hoje se celebra, cerca de 1000 manifestantes deslocavam-se em direção ao Kremlin, mas tiveram um acesso bloqueado por barreiras policiais na principal via de Moscovo. Vídeos com denúncias de corrupção de altos funcionários russos, entre eles o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, divulgados por Alexei Navalny, têm provocado fortes reações no país. A 26 de março, centenas de pessoas foram presas na capital durante a maior manifestação antigovernamental destes últimos anos. Aqui nos Estados Unidos, os procuradores-gerais da cidade de Washington e do estado de Maryland, adjacente à capital americana, iniciaram um processo em tribunal argumentando que pagamentos do governo a empresas do presidente Donald Trump violam a Constituição americana. Em questão estão os pagamentos às empresas de Trump no ramo hoteleiro, feitos por clientes estrangeiros e por clientes nacionais, entre os quais o governo americano. Argumentam também que os referidos hotéis colocam os governos locais sob pressão devido à necessidade de terem que garantir a sua segurança, o que constitui tratamento especial. O partido República em Marcha venceu a primeira volta das eleições legislativas de domingo em França, com cerca de 32% dos votos, segundo resultados já divulgados. A seguir, o partido do presidente francês Emmanuel Macron surgem os republicanos, com 21,5% dos votos, Frente Nacional com 13,2% e Partido Socialista com 9,5%. Os ecologistas recolheram 4,3% dos votos. Quanto à abstenção, atingiu um nível recorde de 51,29%. Vários líderes africanos participam em Berlim numa conferência que o governo alemão quer aproveitar para estimular os investimentos no continente africano e reduzir o movimento de migrantes para a Europa. A conferência, na qual participam líderes africanos e banqueiros e investidores ocidentais, surge depois de, em março, numa reunião do G20, da área das finanças, os bancos centrais das principais economias do mundo terem convidado os seus homólogos da Costa do Marfim, Ruanda, Marrocos e Tunísia para se juntarem e estabelecer uma parceria chamada Compacto com África. Também hoje o Ministério do Desenvolvimento da Alemanha anunciou uma ajuda adicional de 330 milhões de dólares a países especialmente preocupados com a luta contra a corrupção. E por último, o presidente da Guiné, Conakry, Alpha Condé, manifestou ontem o interesse de mediar a crise entre o Qatar e os Estados Árabes, que cortaram na semana passada as suas relações. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Em Moçambique, continua a polémica dos Mercedes-Benz. São 18 viaturas do topo da gama adquiridas pelo Estado para serem atribuídas a membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. William Apote, com mais pormenores sobre esta polémica.
São 18 viaturas topo de gama da famosa marca alemã, adquiridas pelo Estado, para serem atribuídas aos membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. A medida está a chocar o país e já motivou o lançamento de um abaixo-assinato, movido por um parlamentar do MDM, que procura alianças entre os seus pares, precisamente para repudiar a medida.
É uma iniciativa individual do Venâncio Mondlane de buscar e chamar a consciência de todos os deputados para se aliarem ao meu abaixo-assinado, para nos distanciarmos, em definitivo, digamos, desta transação que foi feita, que nós achamos que esta transação é de todos os níveis inaceitável.
Para já, Venâncio Mondlane, autor da iniciativa, diz que tem recebido apenas apoio moral e desafia outros parlamentares a darem a cara pela ação.
Portanto, há muitos deputados que estão a mandar-me mensagens a dizer que aderem, que estão de acordo, e que isto já devia ter sido feito há muito tempo. Eu estou a dizer a todos eles, e aproveito este canal, este meio, para dizer a todos os deputados, todos que têm me mandado mensagens para o WhatsApp, para o meu inbox no Facebook, façam-no publicamente.
O Ministério da Economia e Finanças diz que a medida é legal, mas ainda assim a sociedade continua a repudiar de todos os fóruns. Em programas de análise semanal, num dos canais de televisão nacional, Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, explica as razões.
Os cidadãos sentem o aperto do dia a dia e queriam que esse aperto fosse partilhado por todos e não fosse um aperto apenas para uns. É isso que choca.
Os deputados beneficiários, que incluem a presidente do Parlamento, continuam calados a assistir às críticas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, arrancou hoje uma campanha de julgamentos destinada a clarificar a situação legal de cerca de 700 das 1.306 pessoas que se encontram detidas fora dos prazos de prisão preventiva. Isso numa altura em que aumenta o número de vozes que dizem que o sistema judicial moçambicano precisa de nova reforma estrutural profunda. Ramos Miguel.
Campanha, uma iniciativa do Tribunal Supremo, está a ser levada a cabo em coordenação com outros setores da Administração da Justiça e, numa primeira fase, abrange as províncias de Nampula, Manica, Maputo e Cidade de Maputo, onde existem 856 cidadãos em situação de prisão preventiva dentro do prazo e cerca de 706 fora de prazo. Esta é uma situação inaceitável que reforça a necessidade de se proceder a uma reforma estrutural profunda do setor judicial moçambicano para ser eficiente e respeitado pelos cidadãos, considerou o jurista Arlindo Francisco. Vários problemas enfermam o setor judicial moçambicano, havendo casos em que as pessoas são detidas sem uma prévia investigação.
O grande problema que nós temos no país é que nós estamos a usar a prisão como regra. A prisão não tem que ser usada como regra, é uma exceção. Nós devemos ordenar a prisão do cidadão. Só nos casos estritamente necessários, quando de facto ele representa algum perigo para a sociedade. Quer dizer, não é o facto de haver uma denúncia de que este robô seja suficiente para ordenarmos a sua prisão. Porque quando alguém se vai queixar, por exemplo, a polícia há uma mera suspeita. É preciso depois investigar. O que nós temos estado a fazer em muitos casos é prender-se para investigar.
Para além disso, as próprias instituições de justiça não cobrem a totalidade das cadeias, segundo Ivete Mafunja, da Ordem dos Advogados em Moçambique.
Nós temos o IPAS, que é o Instituto de Patrocínio e Apoio Judiciário. E é um instituto que, em princípio, deve estar em todo o país e este instituto ainda não cobre todas as regiões de forma efetiva, não está em todas as prisões, nas penitenciárias. E também nós sabemos quais são os problemas que nós podemos encontrar, que são as questões referentes a cobranças ilícitas que por vezes são denunciadas.
O porta-voz do Tribunal Supremo, Pedro Vinha Tetema, diz que a campanha visa salvaguardar os direitos dos cidadãos em situação reclusória, que entretanto é descrita como lamentável por Jerônimo Malagueta, quadro-sênior da Renamo.
Nas cadeias é um problema muito sério, não há direitos humanos, os presos são tratados como de animais fossem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América. A greve dos professores da província do Bengo entra na segunda semana consecutiva, não havendo sinais de aproximação de pontos de vista entre o sindicato e a entidade patronal. Mais por nós com o Venâncio Rodrigues.
Depois dos primeiros sinais de aproximação havidos há uma semana, novos desentendimentos resultaram na retoma da greve por tempo indeterminado em toda a província vizinha de Luanda, segundo declarou a Voz da América, o porta-voz do Sindicato dos Professores, Baixo Mateus Paulino.
Nós tivemos ligeiros acordos, todos eles verbais. Quando chegou no momento da ratificação dos acordos, a entidade patronal dizia que não poderia assinar nenhum documento. Até porque o diretor provincial disse que ele estava a cumprir também com alguma orientação e que, na verdade, não podia não assinar os tais acordos. Nós sentimos que esses acordos verbais nunca surtiram efeito. Então, decidimos paralisar com as aulas. A província está completamente paralisada.
Na última quinta-feira, o diretor provincial da Educação, António Quino, fez saber que o governo local disponibilizou uma verba para pagar dívidas dos professores, tendo apelado o bom senso dos mesmos. Mas o porta-voz do Simprof diz que tais pagamentos não estão a ser feitos conforme o prometido. O sindicalista acusa a Delegação Provincial de Educação de se ter apropriado de parte do dinheiro disponibilizado pelo Ministério das Finanças.
A professora Admar Gimuma, que foi nomeada em 2014, este professor devia receber qualquer coisa como retroativo de 36 meses, equivalente a 1 milhão e 200 mil quadros. Este professor foi encontrado na conta dele 400 mil quadros. Parte do dinheiro que o Ministério das Finanças disponibilizou para ele desapareceu. Tem um professor que devia receber 9 milhões, porque este professor foi nomeado em 2007. Este professor foi encontrado na conta dele 1 milhão e 300 mil quadros. Parte desse dinheiro foi dado do rumo incerto. Nós já questionamos a direção provincial. Por que os professores estão a receber nem sequer a metade do que devia? Nós temos o espelho conosco, o valor global apurado foi o valor que o Ministério das Finanças disponibilizou. Disponibilizou para a conta da direção provincial. Nós, inclusive, temos o espelho dessa conta.
O sindicalista exige ainda a recondução dos professores exonerados por terem aderido à greve e ainda a definição dos descontos da cota sindical com base nos regulamentos existentes. E denuncia uma pretensa intenção de se acabar com aquele sindicato independente na província do Bengo.
Há aqui, na verdade, uma perseguição à atividade sindical. E como as pessoas sabem, o Simprof a nível do Bengo é muito forte. Então a intenção é acabar com o Simprof aqui. E vão usar todos os meios possíveis para o fazer. Mas nós não vamos desistir.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitido de Washington. Na Guiné-Bissau, o comandante histórico do PIGC, Manecas dos Santos, foi alvo de um mandado de detenção pelo Ministério Público guineense na sexta-feira passada. A informação foi hoje confirmada à Voz da América pelo seu advogado, Carlos Pinto Pereira, que informa que a ordem de detenção foi intentada enquanto o visado se encontrava hospitalizado numa das clínicas de Bissau.
Confirmo as duas coisas. Confirmo que o comandante Manuel Santos está internado por padecer, de facto, da doença que obriga a esse internamento e a um acompanhamento médico próximo, por um lado, e por outro, também confirmo que foi emitida uma ordem de detenção contra a sua pessoa, sem indicar os motivos, mas julgo que terá sido para o fazer comparecer perante as autoridades, nomeadamente do Ministério Público.
Palavras do advogado Carlos Pinto Pereira. A defesa de Manecas dos Santos promete que o seu cliente se apresentará a uma eventual notificação assim que tiver alta médica. Manecas dos Santos deu uma controversa entrevista ao jornal Diário de Notícias, alertando para a possibilidade do país estar na iminência de um golpe de Estado. Na entrevista, Manecas dos Santos dava a sua opinião sobre o atual impasse político no país, com críticas ao presidente José Mário Vaz e um alerta de mal-estar nas Forças Armadas guineenses. Continua sintonizado com a Voz da América, passagem agora a Cabo Verde. Em março passado, o jornal cabo-verdiano A Nação divulgou uma lista de 50 titulares de empréstimos junto do novo banco e dos valores dos créditos concedidos depois do Banco de Cabo Verde ter anunciado a resolução e venda daquela instituição à Caixa Económica de Cabo Verde de parte da atividade do novo banco. A notícia provocou reações no país, de um lado por o banco ter sido criado para promover pequenas e médias empresas, quando os principais beneficiados foram empresários de peso, e por outro, devido à fuga de informação sigilosa. A Comissão de Proteção de Dados realizou um inquérito e agora aplicou coimas ao Banco de Cabo Verde e ao novo banco por não terem protegido os dados dos consumidores. Álvaro Ludger Andrade.
Na altura, o jornal A Nação noticiou que o novo banco, criado para financiar a economia social, tinha concedido crédito a médias e grandes empresas e a pessoas individuais sem qualquer atividade nesta área, apresentando como prova a lista dos supostos 50 devedores da instituição financeira. O Ministério das Finanças apressou-se a dizer nada ter a ver com a fuga de informação e pediu uma investigação para salvaguardar a confiança no sistema financeiro cabo-verdiano. A Comissão de Proteção de Dados realizou um inquérito e concluiu ter havido violação das leis relativas à proteção de dados pessoais singulares e aplicou coimas ao Banco de Cabo Verde e ao Novo Banco. A informação foi avançada hoje à Voz da América pelo presidente da Comissão, Procurador de Justiça, Faustino Varela.
Consideramos que houve violação das leis relativas à proteção de dados pessoais de pessoas singulares. Como houve essa infração, que corresponde a uma contraordenação, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, depois de concluir as investigações, aplicou uma coima a cada uma dessas instituições.
A Voz da América sabe que a coima a uma das instituições ronda os 30 mil dólares, cerca de 3 mil contos cabo-verdianos, mas aplicada a outra é menor, dados não confirmados pelo procurador. Questionado se um responsável de uma das instituições investigadas recusou entregar o seu computador aos investigadores, Faustino Varela não revelou dados, mas adiantou.
Bom, não posso avançar nada sobre isso, tendo em conta que, desde que a falta de colaboração, de acordo com a nossa lei, corresponde ou constitui um crime de desobediência. Portanto, a ser verdade, terá que ocorrer uma investigação no âmbito do Ministério Público, que é titular da Conta Penal. Portanto, não posso lhe confirmar nem desmentir a sua afirmação.
A investigação, entretanto, não procurou saber quem entregou as informações ao jornal, mas apenas porque as instituições financeiras não protegeram os dados de pessoas singulares. O procurador Faustino Varela explica.
Nós não nos preocupamos com ou em saber de onde é que saiu a notícia que foi parar ao jornal A Nação.
Sim.
A nossa investigação não foi até esse ponto. A nossa investigação foi no sentido de saber se as informações estavam ou não a ser bem conservadas. As informações sobre dados pessoais. Não lhe posso dizer se a informação que foi parar ao jornal A Nação saiu do Novo Banco, do Ministério das Finanças ou do Banco de Cabo Verde, porque nós não investigamos as fontes dos meios de comunicação social.
Banco de Cabo Verde e Novo Banco condenados ao pagamento de coima por violação das leis relativas à proteção de dados pessoais singulares, num caso em que nomes de clientes do Novo Banco foram parar à imprensa cabo-verdiana.
Obrigado, Álvaro de Andrade. Passagem agora aqui na Voz da América ao Brasil, onde o Tribunal Superior Eleitoral deu um mau exemplo à sociedade, absolvendo a candidatura de Dilma Temer no julgamento sobre o abuso de poder político e económico nas presidenciais de 2014, como argumentava o PSDB. Essa é, pelo menos, a análise do cientista político Malco Camargos em conversa com o nosso colaborador, Patrick Vaz.
Essa é a análise do cientista político Malco Camargos.
A absolvição da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral dá um enorme mau exemplo para a nossa sociedade. A imagem dos políticos brasileiros no Executivo não é boa. O presidente Michel Temer e também vários de seus ministros são acusados de corrupção. A imagem do nosso Legislativo também não é boa. Há uma enormidade de deputados e de senadores também acusados e denunciados por processos de corrupção. A salvaguarda das instituições estava no Judiciário, que vinha até então mostrando uma boa vontade e, principalmente, a tentativa de mostrar que todos são iguais perante a lei. Porém, o ocorrido com a absolvição do presidente da República e também da presidente deposta mostra que essa não é bem a verdade.
O especialista ainda ressalta que todas as provas apresentadas contra a chapa Dilma Temer de nada serviram.
Mesmo com um enorme conjunto de provas coletadas desde 2014, a justiça optou por manter sem nenhum tipo de imputação de penas tanto Dilma quanto Temer. O Brasil sofre com essa decisão.
A maioria dos ministros no Tribunal Superior Eleitoral considerou que não houve lesão ao equilíbrio da disputa e, com isso, livrou Michel Temer da perda do atual mandato presidencial e Dilma Rousseff da inelegibilidade por 8 anos. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, se posicionou contrária à decisão da corte e, em nota, ressaltou. Abre aspas. Em respeito à sociedade neste momento de crise aguda provocada pelas atitudes dele mesmo, o presidente Michel Temer deveria prestar contas à sociedade. Fecha aspas. Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, os legisladores vão ouvir esta semana mais testemunhos sobre a questão das alegadas interferências russas na campanha presidencial americana do ano passado e eventuais ligações a apoiantes do presidente Donald Trump. Desta feita, os legisladores ouvirão o antigo senador republicano e atual procurador-geral, Jeff Sessions. Na sua qualidade de conselheiro do presidente Trump, Sessions distanciou-se das investigações. Contudo, os senadores têm questões a colocar a Sessions depois dos depoimentos na semana passada perante a Comissão dos Serviços Secretos do antigo diretor do FBI, James Comey, que deu a entender que Sessions poderia ter pormenores importantes sobre o caso. Durante a audiência para a sua confirmação, Jeff Sessions foi atacado pelo facto de não ter referido contactos com o embaixador russo.
I have been called a surrogate at a time or two in that campaign and I didn't have not have communication.
Durante a campanha de Trump, disse Sessions, fizeram acusações do género, mas não tive contactos com os russos. Por seu lado, a Casa Branca continua a dizer que não há provas de que o presidente tenha pessoalmente lidado com a Rússia com o objetivo de interferir nas eleições e põe em causa as alegações de Comey de que o presidente Trump o tivesse pressionado a pôr termo a uma investigação ao antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. Está, entretanto, em curso no Senado uma medida bipartidária para punir a Rússia pelas suas interferências, tal como salientou o senador republicano John McCain.
It's time to respond to Russia's attack on American democracy with strength and resolve.
É tempo, disse o senador McCain, de responder ao ataque da Rússia à democracia americana com força e determinação. Não há maior ameaça às nossas liberdades do que os ataques à nossa capacidade de escolhermos os nossos próprios líderes sem ingerências estrangeiras. Uma das medidas em consideração imporia novas sanções americanas ao setor energético russo e outras áreas. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Organização Internacional do Trabalho reporta que as crianças nas zonas em conflito e de calamidades naturais correm maior risco de exploração, tráfico e abuso sexual. Na celebração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, essa organização apela aos governos para que eliminem as piores formas de exploração das crianças. Amâncio Miguel.
O mundo enfrenta a maior crise de refugiados e deslocados, com mais de 65 milhões de pessoas forçadas a abandonar os seus locais habituais de residência por causa de guerras e perseguição. As crianças estão entre os que mais riscos correm na ruptura de estruturas familiares e sociais, que inclui a destruição de casas, escolas e bens de sobrevivência. A Organização Internacional do Trabalho diz que cerca de 168 milhões de crianças estão no trabalho forçado em todo o mundo, das quais 85 milhões nas piores formas de trabalho infantil, que se assemelham à escravatura, ambientes perigosos como minas e agricultura, uso de crianças em combates ou como prostitutas. O relatório desta organização indica que o trabalho infantil tem números altos em África e Ásia. Insaf Nizam, especialista da Organização Internacional do Trabalho, diz que as crianças são abusadas em países africanos em conflito, como a Somália, Sudão do Sul, República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Acrescenta Nizam que há também crianças a serem usadas como suicidas bombistas ou forçadas a serem noivas ou escravas sexuais, o que mostra a diversidade das atrocidades que elas vivem.
We also have seen certain armed groups using children for extreme types of violence like suicide bombers or forcibly recruiting them as brides and for sexual.
Nizam diz que o mesmo acontece nos conflitos do Médio Oriente e Ásia, mas em países como as Filipinas e Myanmar, as calamidades naturais colocam as crianças mais vulneráveis. Sublinha Nizam, quando ocorrem calamidades e as crianças perdem os seus meios de sobrevivência, tornam-se deslocadas e perdem tudo em pouco tempo.
You get a lot of displacement. Children, families lose their livelihoods, their community networks are lost, they are displaced.
No entanto, diz Nizam, os conflitos tendem a ganhar mais atenção do que as calamidades naturais, como a seca ou cheias. Nizam recorda que as calamidades naturais expõem as crianças à exploração, tal como fazem as guerras.
As Forças Armadas Somálias e dos Estados Unidos destruíram uma base de treino da rede terrorista Al-Shabaab em Juba, na Somália. O presidente da Somália disse ontem ter autorizado as forças especiais do país, com apoio de parceiros internacionais, para realizar o ataque. Álvaro Gerandra.
O exército dos Estados Unidos confirmou ter participado no ataque com uma resposta direta às ações de Al-Shabaab, incluindo ataques recentes contra as forças da Somália e da União Africana. Na ação, pelo menos 8 combatentes do Al-Shabaab foram mortos. O presidente Mohamed Abdullahi Farmajo afirmou que a Somália tem sofrido há muito tempo nas mãos do grupo Al-Shabaab, que, segundo ele, é apoiado por redes terroristas a nível mundial. Farmajo não revelou se algum dos comandantes séniores de Al-Shabaab estava no acampamento durante o ataque. Chacó está no coração da região controlada pelo Al-Shabaab em Juba. Nos últimos anos, aviões teleguiados dos Estados Unidos atacaram uma série de comandantes importantes da Al-Shabaab, incluindo o ex-líder Ahmed Abdi Godane, morto a 1 de setembro de 2014. A porta-voz do Pentágono, Dana White, afirmou que os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com os seus parceiros somalis e aliados para desmantelar sistematicamente o Al-Shabaab e ajudar a conseguir estabilidade e segurança em toda a região. Fim de citação. Uma fonte no terreno revelou à Voz da América que um ataque aéreo ocorreu perto de Chacó e que pode ter sido dirigido para um grupo de cerca de 10 membros do Al-Shabaab, incluindo figuras-chave. O Al-Shabaab supostamente terá fechado a área e está a interrogar as pessoas na tentativa de identificar quem pode ter colaborado com a operação. Nós e os nossos parceiros internacionais tomaremos todas as precauções possíveis para proteger nossa população civil de danos durante essas operações, ao mesmo tempo em que atacamos os terroristas, reiterou o presidente Farmajo. O chefe de Estado da Somália voltou a convocar os membros do Al-Shabaab para aproveitarem a amnistia decretada a 6 de abril.
E tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugerandra.
E na informação desportiva começamos com notícias sobre Angola. Tulomba Kumuelo Eduardo, conhecido como Rashid, desertou após o último encontro da seleção do sub-20 angolano no torneio de Toulon, em França. A informação foi avançada pela Federação Angolana de Futebol em comunicado, que disse ter tomado as devidas providências junto da polícia francesa e da representação diplomática de Angola em França para a localização do atleta. A seleção angolana participou na edição deste ano do torneio de Toulon, conquistado pela Inglaterra, tendo sido segunda do Grupo A. O fim de semana desportivo foi marcado por jogos de qualificação para a Copa de África das Nações, a realizar-se em janeiro de 2019 nos Camarões. Enquanto Angola foi ao Ouagadougou perder por 3-1 frente ao Burkina Faso, os Tubarões Azuis perderam em Cabo Verde ante o Uganda por uma bola. Moçambique conseguiu a sua primeira vitória frente à Zâmbia fora, 1-0, enquanto, para o mesmo grupo, a Guiné-Bissau derrotou a Namíbia em casa, também por 1-0. Noutros jogos da jornada, num clássico magrebino, a Tunísia venceu o Egito por 1-0, Gana goleou a Etiópia por 5-0, a Costa do Marfim perdeu em casa frente à Guiné-Conakry por 2-3 e o Senegal derrotou a Guiné Equatorial por 3-0. E na corrida para o Mundial de 2018, os Estados Unidos conquistaram no domingo um empate a um golo no reduto do líder México, somando um precioso ponto na zona CONCACAF, no estádio Azteca. Perante mais de 80 mil pessoas, os norte-americanos adiantaram-se logo aos 6 minutos por intermédio de Michael Bradley com um golo de antologia, um chapéu de quase meio campo ao guarda-redes Ochoa. O México ainda empatou na primeira parte. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, sugeriu esta segunda-feira a criação de um bloco de países do Nordeste Asiático, incluindo a Coreia do Norte, para acolher o Mundial de 2030. Moon Jae-in fez a sua proposta durante um encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantini, que esteve na Coreia do Sul para assistir à final do Mundial Sub-20. O líder da FIFA disse que o cenário poderia trazer algumas dificuldades, mas adiantou que a ideia pode levar uma mensagem poderosa, oferecendo-se para falar da possibilidade com outros líderes do Nordeste Asiático. No ténis, o espanhol Rafael Nadal conseguiu o seu 10º título no carismático torneio do Roland Garros, na França, e ascendeu à 2ª posição do ranking mundial, atrás do escocês Andy Murray. Já o sérvio Novak Djokovic, que ocupava a 2ª posição, caiu para o 4º lugar, atrás do suíço Stan Wawrinka, finalista do Grand Slam francês. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
E amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com a Mâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em língua portuguesa e em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet, o endereço é www.voaportugues.com e no telemóvel simplesmente voaportugues.com. Estamos na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é Voa Português. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. O microfone nesta terceira parte é Maíse Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica Wang Shang. São tópicos desta terceira parte da nossa emissão vespertina. 200 pessoas detidas em manifestações na Rússia. Procuradores-gerais de Maryland e Washington, aqui nos Estados Unidos, iniciam um processo em tribunal argumentando que pagamentos do governo a empresas de Donald Trump violam a Constituição americana. Hoje é segunda-feira, teremos o habitual contacto com Luanda, onde o Aaron Dipa fala em torno das eleições gerais, isto num debate com alguns convidados. E antes do final da emissão, teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 14 horas e 2 minutos, vamos agora ao contacto do Aaron Dipa em Luanda com um interessante debate sobre o processo eleitoral naquele país.
O processo eleitoral em Angola registrou esta semana dois importantes atos que vão configurar a estrutura de toda a organização para as condições necessárias para o momento de votação no próximo dia 23 de agosto. No início desta semana, o Tribunal Constitucional entregou à Comissão Nacional Eleitoral a lista definitiva dos candidatos das formações políticas admitidas para disputar a conquista do poder político em Angola. De acordo com a legislação, os partidos políticos observaram 20 dias para suprir as insuficiências detectadas nas suas candidaturas, sendo que o partido no poder foi o único que não viu a sua candidatura notificada. Ainda esta semana, a Comissão Nacional Eleitoral promoveu uma cerimónia solene para sortear o posicionamento dos partidos políticos no boletim de voto, bem como foi igualmente definida a ordem para o tempo de antena na radiodifusão e na televisão pública de Angola. Outro assunto incontornável para o processo eleitoral angolano tem que ver com a aprovação em sessão plenária da CNE do orçamento para custear as despesas dos partidos políticos durante este período. A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral garantiu recentemente que o processo de auditoria ao ficheiro informático dos cidadãos maiores, uma norma prevista na Lei Orgânica das Eleições, vai ser realizado até 30 dias antes das eleições. Entretanto, depois de ter convocado uma manifestação na última semana, a UNITA continua a contestar a contratação das empresas Indra e Sinfic, com quem a Comissão Nacional Eleitoral celebrou um contrato para garantir toda a logística eleitoral. O secretário da UNITA para os Assuntos Eleitorais encabeçou uma delegação que apresentou esta semana um caderno reivindicativo junto da CNE para justificar os fundamentos da sua contestação. Vitorino Nhani esclareceu algumas normas que foram violadas pela Comissão Nacional Eleitoral e que justificam a oposição do seu partido.
Dia 3, realizou-se a manifestação ao nível de todo o território nacional. Leu-se o caderno reivindicativo. Em função disso, a direção achou que deveria mandatar uma delegação no sentido de proceder à entrega desse caderno reivindicativo a Sua Excelência, o Senhor Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, porque foram violadas duas leis, a Lei 36/11, Lei Orgânica sobre Eleições Gerais, e a Lei 9/16, de 16 de junho, Lei de Contratação Pública. Então, é a razão pela qual nós achamos que a Comissão Nacional Eleitoral ainda vai a tempo, no sentido de poder corrigir aquilo que está mal, para que possamos ter eleições livres, justas, transparentes e, sobretudo, credíveis. Este é o propósito da nossa vinda para esta instituição. 15 dias são suficientes para que se faça a contratação de uma empresa, no sentido de poder responsabilizar-se pela solução tecnológica e por todo o mecanismo conducente à realização de eleições previstas para dia 23 de agosto do presente ano. Resume-se, portanto, na violação dessas duas leis. Nós achamos que a questão da transmissão de resultados é muito importante e a questão também da idoneidade da própria empresa que vai conduzir todo o processo também é importante. Portanto, em suma, resume-se nesses dois aspectos. Eu gostaria de dizer que em 2012, por exemplo, chegamos à conclusão de que os boletins adicionais, ao fim e ao cabo, é que servem de boletins definitivos. São substituídos pelos oficiais. Então, esta situação fez com que, na elaboração do próprio relatório final, a reunião que começou no dia, aliás, a reunião que teve lugar no dia 6 de setembro, que começou pelas 14 horas e 14 minutos, terminou à mesma hora, 14 horas e 14 minutos. O que significa que os resultados definitivos são elaborados a partir das estruturas centrais para as estruturas provinciais. Portanto, nada nos impede que venhamos desconfiar do objetivo pelo qual os 12 mil agentes da polícia são formados. Naturalmente que para poder-se viciar os resultados, portanto, decorrentes dessas eleições. Esta aqui é a nossa grande preocupação. Por aquilo que tem sido, digamos, por aquilo que tem sido o comportamento dessas instituições, nós aprendemos a política que é lutar é desconfiar. Então, é melhor desconfiar-se do que confiar-se no processo que depois traz maiorias qualificadas sem saber como. Nós temos o caso do nosso representante em Portugal. Portanto, nas eleições de 2008, dirigiram-se a uma assembleia, eram exatamente 47 cidadãos eleitores, todos eles da UNITA, mas quando os resultados foram anunciados, apenas havia um voto a favor da UNITA. Portanto, é tudo isso que entra no capítulo de desconfiança, mas para isso é necessário que nós tenhamos árbitros.
Vitorino Nhane assegurou, por outro lado, que caso a CNE não responda favoravelmente à sua reclamação, a UNITA vai voltar a convocar uma manifestação em todo o território nacional.
Nós achamos que não se trata da UNITA e acreditamos que, como estamos num Estado Democrático de Direito, a CNE venha cumprir com aquilo que está plasmado não só na Constituição, como na própria lei. Se de facto houver contrariedades nesse sentido, acho que o dono do poder político, que é o povo, irá dar resposta e não pura e simplesmente a UNITA. A UNITA é parte, portanto, desse povo. Tomou a dianteira no sentido de poder chamar a atenção para a correção daquilo que vai mal, mas o dono do poder político, em última instância, poderá responder a todas as anomalias que eventualmente venham surgir. Significa, a lei consagra o seguinte, é que os 12 mil presidentes das assembleias de voto, nesse caso, prevemos que talvez venhamos ter 12 mil assembleias, devem transmitir pela via mais rápida os resultados provisórios às 18 comissões provinciais eleitorais. Mas a CNE, no quadro dos acordos que fez com a Indra, acha que Essa transmissão deve ser feita por 12 mil agentes da polícia no dia seguinte, isto é, no dia 24 de agosto, até às 167 sedes municipais, o que significa que a distância que vai desde a Assembleia de Voto até ao município é tão grande que os angolanos não saberão aquilo que poderá acontecer. E isto viola a própria lei, porque a lei diz que deve ser transmitida pela via mais rápida. A via mais rápida não é através dos agentes da polícia. Portanto, esta é que é a grande preocupação. A Comissão Nacional Eleitoral e a Indra acordaram que a transmissão desses resultados deve ser feita por 12 mil agentes da polícia, não é verdade? Para 167 centros municipais. Esta que é a grande contradição. Portanto, a lei diz uma coisa, mas existem outros acordos, não sei por que razões, que contrariam exatamente a lei. Bom, são agentes da polícia que estão a ser treinados. Não sabemos por que razão. Esta que é a situação real. Os efetivos da polícia podem, digamos, levar, em função da distância que vai desde a Assembleia até ao município, podem levar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Portanto, o que pode acontecer nesse intervalo entre a Assembleia de Voto e o município? Ninguém sabe. Depois não estará representado não terá representante de nenhum partido político. Portanto, esta é que é a grande preocupação.
Para o partido no poder, o momento agora não é de reclamações, mas sim de trabalho para conquistar o voto dos eleitores. O mandatário do MPLA, Carlos Ferreira Pinto, diz que o seu partido vai concentrar as suas atenções na divulgação da sua posição no boletim de voto depois da realização do sorteio.
O resultado do sorteio, esta é a posição que o MPLA ficou neste sorteio no boletim de voto para as eleições gerais de 2017, e é com este posicionamento que o MPLA vai trabalhar com os seus militantes, partidários, amigos e eleitores.
Carlos Ferreira Pinto garante que a posição dos partidos políticos no boletim de voto não é determinante para vencer as próximas eleições. Para o politólogo Alberto Cafuça, o processo eleitoral está a decorrer sem sobressaltos e sublinha a serenidade como a CNE tem digerido os vários assuntos.
O processo está a ser conduzido de forma positiva, que me parece, né? O mais importante é que os prazos estão a ser cumpridos, pelo menos ao lado das instituições que tiveram incumbência a partir do registro até este momento, cumpriram os prazos. O momento é de competição política, como disse, e a competição política nunca todos vão estar de acordo, né? Porque o importante é que cada um procure fragilizar os pontos fortes do outro e maximizar os seus. É o que estamos a assistir agora, embora em alguns casos eu esteja a ter algumas reservas e algum ceticismo quanto à adesão no pleito eleitoral, tendo em conta hoje o braço de ferro que existe entre a CNE e um partido na oposição, que é o partido mais importante da oposição, a UNITA. Temos de lembrar nós que a UNITA é o partido que não disputa apenas não entra apenas na disputa para aumentar o número de deputados. É um dos partidos que pretende atingir o poder, a sede do poder político, para ser governo e para eleger presidente da República. É um partido muito bem estruturado, daí que a sua luta não seja entendida como de outros partidos políticos. Mas aquilo que me preocupa é se a forma como está a levar o seu discurso, a sua mensagem, por um lado, que acaba por estar num grande paradoxo, né? Por um lado, está no processo, vai dando passos, entregou a lista com menos insuficiência, se comparado aos dos outros concorrentes, com exceção do MPLA, que não teve dificuldades, apresentou O manifesto eleitoral na semana passada é o segundo, né, depois do MPLA, mostrando mesmo também a sua organização, a sua capacidade organizativa, mas ao mesmo tempo há aqui um discurso de... há aqui um braço de ferro entre a UNITA e a CNE.
Alberto Cafusa considera que é pouco provável que a Comissão Nacional Eleitoral recue na sua decisão em relação à contratação das empresas que vão garantir toda a logística eleitoral. Por isso, aconselho o Partido do Galo Negro a investir mais na campanha eleitoral.
A UNITA pode ter as suas razões, mas eu acho que devia haver alguma prudência, devia haver um debate mais sério entre as instituições. Porque, veja, no princípio, durante o processo do registro eleitoral, a UNITA, por exemplo, e outras forças políticas da oposição se bateram para que o registro fosse levado a cabo pela CNE. Nesta altura, a CNE, como órgão independente, era mais, pareceu credível para esses partidos. E hoje, este órgão independente que tem a incumbência até de contratar as empresas, claro, respeitando a lei, já é um alvo a bater, porque não estará na ótica sobretudo da UNITA, não estará a cumprir com as regras de jogo.
Alberto Cafusa, olhando para o histórico das próprias empresas, não será este o fator principal que faz com que, fundamentalmente, a UNITA levanta estas reclamações, desconfiando da transparência e da lisura do próprio processo?
Olha, isto é outro problema. O histórico pode funcionar como um ativo, como um passivo. Se para a UNITA o histórico dessas empresas, que é tudo também subjetivo, né? O histórico dessas empresas não garante lisura, não garante transparência, para a CNE talvez seja o facto de serem empresas já com alguma experiência, com alguma idoneidade e capazes de corrigirem os erros havidos no passado, então serem elas as eleitas para isso. Pode ser esse argumento da CNE, ao passo que por outro lado está o argumento da UNITA. Nós estamos hoje a quase 2 meses do processo eleitoral. E as duas, essas instituições mantêm o braço de ferro. A UNITA fez uma manifestação no final de semana, né, no sábado, e nada nos indica que a CNE, por exemplo, anule os contratos com essas duas empresas. A questão que se coloca é, se os contratos não forem anulados, a UNITA diz que vai continuar a manifestar-se, então, e se a CNE se mantiver irredutível, qual será o caminho? Falta pouco tempo. Será prudente contratar outras empresas para isso? Será que essas empresas não poderão cometer erros graves, aqueles que não deveriam, por exemplo, erros que já deveriam ser evitados por essas empresas que no fundo já têm algum background, já conhecem os grandes problemas? Portanto, são problemas que as duas instituições deviam resolver, ao invés de vir ao público, porque o nosso processo tem um histórico de avanços e também tem um histórico, um passivo muito complicado, que se nós voltarmos a ver os discursos, a rever os discursos de 92, veremos que a única diferença é que naquela altura tínhamos 2 exércitos, tínhamos 2 partidos não totalmente reconciliados, e nesse momento já não temos 2 exércitos, mas o eleitor ainda olha para o que aconteceu em 92 e olha para o que está a acontecer hoje e diz, epá, será que vale a pena votar? E as abstenções prejudicam os partidos políticos, todos os partidos políticos concorrentes. E, neste caso, quem mais se pode abster é aquele cujo líder, por exemplo, do partido que ele gostaria de votar, ou o líder em que ele gostaria de votar, está a mostrar desconfiança ao processo. Isso pode prejudicar, é aquilo que eu costumo dizer, pode ter um efeito perverso.
Neste caso, a UNITA pode sair prejudicada em função deste seu comportamento.
Veja, meu amigo, mesmo no processo de registro eleitoral, houve pessoas que não fizeram registro, acredito, por esta causa, por esta razão.
Como é que se explica, por exemplo, que algumas forças políticas têm entregue listas ao Tribunal Constitucional com indivíduos que não se registaram? Houve indivíduos que não se registaram e essas candidaturas foram rejeitadas pelo Tribunal Constitucional. Por que não se registaram? Não estará também em causa, na base disso tudo, este avanço, recuo, esta indecisão, estas incongruências podem estar. Portanto, eu julgo que as instituições deveriam ser muito mais idôneas, muito mais, mostrar mais maturidade, capacidade de diálogo para contornar as dificuldades. Houve um encontro há uma semana entre a CNE, duas semanas, creio, entre a CNE e os partidos políticos, e a própria CNE reconheceu alguns erros. Um dos problemas que a UNITA levanta parece que já está resolvido pela CNE, que é a auditoria do depois. Eu acho que o caminho seria este. Já não fizeram este caminho durante o processo de registro eleitoral. Os partidos políticos eram convidados pelo MAT para averiguar o que estava a acontecer, havia alguma conversa, havia algum debate, mas ao mesmo tempo esses mesmos partidos iam à rua falar, iam lá aos Facebook, iam aos microfones falar, e dizer ao povo que o processo não estava lá tão, não garantia transparência. O mesmo que dizer é, pá, nós podemos perder as eleições, ou seja, vamos perder as eleições porque as outras instituições, o partido que governa, está a levar o processo de forma não transparente.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E assim foi o contacto habitual com Arão Dipa em Luanda, falando em torno do processo eleitoral, que serão a 23 de agosto naquele país. Vamos agora à música, quando são 2h21 da tarde aqui em Washington, African Dream com Seattle. Aqui a voz de Seattle, African Dream, sonho africano. 14 horas e 24 minutos. A polícia russa deteve hoje mais de 200 pessoas em Moscou e São Petersburgo, entre elas Alexei Navalny, organizador dos protestos contra a corrupção, preso à porta de sua casa antes de se juntar aos manifestantes. A prisão de Navalny foi revelada pela mulher nas redes sociais. Para assinalar o Dia da Rússia, que se assinala hoje, cerca de 1000 manifestantes deslocavam-se em direção ao Kremlin, mas tiveram o acesso bloqueado por barreiras policiais na rua Tsevetskaya, a principal via de Moscovo. Aqui nos Estados Unidos, os procuradores-gerais da cidade de Washington e do estado de Maryland, adjacente à capital americana, iniciaram um processo em tribunal, argumentando que pagamentos do governo a empresas do presidente Donald Trump violam a Constituição americana. Em questão estão os pagamentos às empresas de Trump no ramo hoteleiro, feitos por clientes estrangeiros e nacionais, entre os quais o governo americano. Argumentaram também que os referidos hotéis colocam os governos locais sob pressão devido à necessidade de terem que garantir a sua segurança, o que constitui tratamento especial. O presidente da Guiné, Alpha Conde, manifestou ontem o interesse em mediar a crise entre o Qatar e os Estados Árabes, que cortaram na semana passada as suas relações. O desejo é expresso em carta que Conde endereça à Arábia Saudita, na qual diz que, na qualidade de presidente da União Africana e de um país muçulmano e membro fundador da Organização para a Cooperação Islâmica, está disposto a trabalhar incansavelmente para encontrar uma solução da crise entre irmãos. A Arábia Saudita, o Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egipto e outros países daquela região cortaram laços diplomáticos com o Qatar na semana passada, acusando-o de apoiar o terrorismo. Condé teve sucesso na mediação do conflito pós-eleitoral na Gâmbia.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Junho assinala o 70º aniversário do Plano de Recuperação da Europa, mais conhecido como Plano Marshall. Foi uma das mais bem-sucedidas iniciativas da política estrangeira dos Estados Unidos do século XX, elogiada por Winston Churchill como sendo o ato mais altruísta da história por parte de uma grande potência. Nos finais dos anos de 1940, a recuperação da devastação da Segunda Guerra Mundial provou ser extraordinariamente difícil para as economias dos países devastados da Europa. 2 anos após a guerra ter acabado, a Europa ainda tinha um longo caminho a percorrer para poder acompanhar os resultados agrícolas e industriais anteriores à guerra. O desemprego era tão elevado e a escassez de alimentos persistia, atrasando ainda mais a recuperação. No esforço para estabilizar a Europa e restaurar a produção industrial e agrícola, os Estados Unidos iniciaram o Plano Marshall, designado com o nome do então secretário de Estado George Marshall. Entre abril de 1948 e dezembro de 1951, os Estados Unidos lançaram 13 bilhões de dólares de investimento direto em 17 países da Europa Ocidental, incluindo os antigos inimigos da Alemanha e da Itália. Em valores financeiros atuais, isto rendeu os 130 milhões de dólares. Foi igualmente oferecido aos países do leste europeu, mas foi recusado por ordem da União Soviética. O investimento deu início à base industrial da Europa Ocidental, criando postos de trabalho, estabilizando os sistemas económicos e políticos e aumentou o produto nacional bruto nos países do Plano Marshall entre 15% e 25%. Em 1951, era claro que a iniciativa tinha alcançado o objetivo de restaurar a confiança dos povos europeus no futuro económico dos seus países e na Europa no seu todo. E a Europa Ocidental estava a caminho de um futuro brilhante. O Plano Marshall não ajudou apenas a Europa a recuperar e fundamentou e fomentou um crescimento económico rápido, lançou o fundamento para uma paz duradoura e a prosperidade que tanto os Estados Unidos e a Europa têm usufruído durante quase 3/4 de século, referiu o secretário de Estado Rex Tillerson. Talvez ainda mais importante, o Plano Marshall lançou a base para o ELA e a parceria transatlântica que tem ajudado a Europa no seu todo, livre e em paz e próspera. Hoje em dia, quando enfrentamos novas ameaças à nossa segurança, a unidade e a prosperidade do Plano Marshall recordam-nos do que é possível quando os Estados Unidos e a Europa trabalham juntos. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina desta segunda-feira, 12 de junho de 2017. Despedem-se Chang na técnica, Doris Dotson na produção e a Márcio Miguel ao microfone neste último segmento. Amanhã voltaremos este canal em horário. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.